Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Olá, bom dia a todos, boa tarde, enfim, boa noite. Quando você conseguir assistir a esse programa de Rádio Web, iniciamos, eu, Auxili Ribeiro Alves, professora da instituição, da Uninter, hoje para falar e tratar um pouquinho de um programa novo, um programa que está estreando hoje, chamado O Aprendiz. No programa da rádio, onde a gente vai tratar sobre diversos assuntos envolvendo a área da educação, dos negócios e do direito. Então, o programa vai se chamar O Aprendiz, Diálogos sobre Educação, Negócios e Direito. E para o tema de hoje, nós trouxemos um convidado especial, doutor Moisés Teixeira, que vai tratar, então, da grande área do direito e, sobretudo, de assuntos ligados à área do direito, nesse processo bastante atípico envolvendo a pandemia. Então, temas diversos envolvendo o direito à luz, né, desses problemas que a gente está vivendo durante a pandemia. Bom, doutor Moisés, vou apresentá-lo antes de começarmos a nossa discussão. Doutor Moisés Teixeira, ele é advogado, especialista em direito civil e empresarial e sócio fundador do escritório Teixeira Júnior e Advogados. Doutor Moisés, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Auxili, um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade, muito sucesso no seu programa.
Legal, obrigado. Vou pedir permissão até para chamá-lo de Moisés, né, tendo em vista a longa amizade e até para deixar, como eu gostaria muito de tê-lo aqui muitas vezes ainda, eu acho que vai, né?
Uma satisfação, prazer será meu.
Legal, obrigado. Bom, Moisés, eu penso da seguinte maneira, eu acho que uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e eu acho que seria até curiosidade para muita gente, porque nós falamos como que a pandemia afeta a vida das pessoas no dia a dia, nas mais diversas áreas ou classes sociais, e um dos primeiros questionamentos que eu fiquei pensando, eu falei, puxa, será que, bom, eu vou ter meu entrevistado, né, meu convidado de hoje, ele como advogado, até em que medida a pandemia afetou, inclusive, o exercício da advocacia e o trabalho dos advogados, de modo geral? Acho que essa seria a minha pergunta inicial.
Bom, o tema é abrangente, né? Mas aí podemos começar delimitando, né, que o CNJ, quando foi decretada a pandemia, né, pela OMS, o CNJ automaticamente baixou uma resolução, né? Sobre a suspensão dos prazos, né, processuais, as audiências presenciais, o que impactou no nosso cotidiano, como de todos os cidadãos, né, no mundo inteiro, que foi essa repercussão, fechou as audiências foram todas canceladas, audiências marcadas, todos os atos processuais suspensos, né? Não tivemos mais sessões no tribunal, né? Julgamentos, tudo ficou suspenso até que se mudasse esse cenário. E mês após mês, aí, desde quando começou isso, março, o CNJ vem e os tribunais de justiça locais também estão prorrogando os prazos, né? O que tem gerado uma certa dificuldade para a área dos operadores do direito, porque é tudo muito novo, né? Cada tribunal está se adaptando de uma maneira com a qual, dependendo, como o Brasil é um país de extensões territoriais muito grande, né? Por exemplo, a região sul não sofreu tanto quanto a região sudeste, norte e nordeste, né? Então, a tendência é que aqui no estado do Paraná, em breve, acho que mais um mês aí, retomaremos as audiências, mas pela forma ainda virtual, né? Foi maneira remota.
Eu imagino, e nós estávamos conversando um pouquinho antes sobre isso, é justamente que essas mudanças que estão ocorrendo, vem ao mesmo tempo transformando o mercado de trabalho na área do direito como um todo, não só para os advogados, mas também para o exercício até das atividades nos tribunais, né? Então juízes, desembargadores, eles também estão tendo que se adaptar a essa nova realidade com a inserção de tecnologias na sua produtividade, então eu acho que é um debate muito amplo, não é?
Sim, tirando essa pandemia que infelizmente matou e está matando muita gente, né, que é muito triste isso para o nosso cenário nacional. O fato é que a história nos aponta, né, nos comprova que nesses momentos de dificuldade, né, que se gera aí das crises, que as pessoas parece que acordam, né? E daí nós temos também alguns avanços, né? Por exemplo, os tribunais que até então não tinham sessões, tinham sessões virtuais, eles tiveram que acelerar, né? Hoje, você pode perfeitamente fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná, de maneira remota, como nós estamos aqui conversando, você pode fazer uma sustentação oral no tribunal. Até muitos advogados que tinham que se deslocar da comarca, ir até o STJ em Brasília para fazer uma sustentação oral. Hoje já não há mais essa necessidade, você pode fazer isso de maneira remota. E infelizmente, né, ou felizmente, a tendência é de que as coisas, pelo menos no âmbito da justiça, ela tem, pelo menos a questão tecnológica, né, ela tem avançado, né, para melhor. Eu vejo isso como positivo. Mas também tem a questão por exemplo, vou lhe dar, não sei se é oportuno ou não, mas vou lhe dar um exemplo da questão da prova testemunhal, né? A prova testemunhal, o juiz já não tem mais contato hoje, dessa maneira remota, com a testemunha. Isso pode, de forma.
Aquele sentimento, aquele calor, aquela percepção do momento, né?
Isso, o magistrado tem muita experiência e os advogados também, quando uma testemunha está mentindo, enfim, está querendo iludir o juízo, você consegue detectar isso mais facilmente de uma maneira presencial, né? Ao ponto que você transfere isso para uma maneira virtual, pode ser, né, que a parte troque mensagem com outra, seja orientada de outra forma, né, a parte adversa. Então, há de se ter cautela. Em algumas questões, por exemplo, eu vi que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem feito as audiências lá, de uma maneira virtual, mas não tem permitido que os advogados assistam, façam sustentação oral. Então, isso é inconstitucional, né? Porque a publicidade é uma norma constitucional e é permitido você assistir, desde que não seja de foro íntimo, né? Não seja audiências reservadas, que não podem ser públicas, né? Então, tem bastante avanço, mas tem algumas coisas que precisam ser readaptadas nessa nova formatação de trabalho, né? As audiências, tem muitos colegas também que vão sofrer, né? Voltando ao ponto inicial da sua questão, tem muitos colegas que fazem só audiência, né? Que são os advogados audiencistas. Esses tendem a sofrer bastante, porque, veja, hoje você não precisa mais contratar um advogado para estar na audiência presencialmente, né? Então, os grandes escritórios que muitos faziam audiência, contratavam advogados terceiros em outros estados, municípios, nos rincões desse país, que é onde gerava renda para os advogados, muitos deles sofrerão as consequências, porque os atos serão feitos propriamente de São Paulo, né? Não há necessidade de você contratar um outro advogado de outro estado para fazer uma audiência. Para você ter uma ideia, finalizando, as audiências de conciliação do Juizado Especial Cível, que são audiências de menor complexidade, já pode ser feita via remota. Então, você tem um problema de telefonia, de conta de energia elétrica, enfim. Você resolve, praticamente, você não precisa ir até o fórum fazer audiência. Então, está simplificando bastante, né?
Essa dá uma bela discussão, espaço-temporal, né? Da necessidade ou não da presença física e, claro, a tecnologia permeando tudo isso, né? Olha, Moisés, eu tenho muitas questões, nosso programa é tão curto, mas eu acho que várias questões que a gente pode abordar, não nesse programa, mas em outras oportunidades.
Sim.
Eu pensei aqui em algumas questões. Por exemplo, a gente fala tanto dos contratos durante a pandemia. Dois contratos me chamam muito a atenção, e o que a gente conseguiu tratar hoje já está ótimo, né? Um deles se refere à própria dinâmica da educação, que é outro eixo do nosso programa, é como que as instituições, as escolas públicas, as faculdades, as universidades, né, os centros universitários, na relação com os seus clientes, os seus estudantes, na questão da mensalidade. Esse é um tópico já bem interessante. E o outro que me chama muito a atenção são os contratos imobiliários. A gente, né, ouviu falar muito durante esse período das dificuldades que os locatários, né, os inquilinos dos imóveis, durante esse problema, muitos ou alguns, pelo menos, perderam os seus empregos e se depararam com a necessidade de ter que chegar para o seu pro proprietário do imóvel e dizer: olha, eu não consigo pagar o aluguel. É um problema social grave também, complicado, não só econômico, mas social também. E até que ponto o inquilino teria esse direito de deixar de pagar o aluguel e em que medida também o proprietário pode exercer, de alguma forma, uma imposição dessa obrigação pro inquilino?
Temos aí uma questão que a lei está posta, né? A lei que está posta é a que tem que ser aplicada, né? Embora quando temos essas questões de pandemia, né, que é uma exceção à regra, né, é permitido sim fazer uma legislação que se aplique nesse interstício, né, de quando começou, né, até o término dessa pandemia. Então, no Brasil não é diferente, só com uma certa letargia, né? Então, veja, começamos com essa confusão. A China já havia notificado a OMS em janeiro, né, de que havia, assim, a questão do coronavírus, e isso no Brasil só começou a se tomar conta em março, né? Então, o senador Antônio Anastasia, né, ele trouxe aí um projeto de lei, que é o 1179 de 2020, né? O que que esse projeto traz, né, que ainda aguarda aí a sanção presidencial, mas embora as discussões, emendas ao projeto, enfim, foram feitas, mas é um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas do direito privado, né? Em outras palavras, isso ele quer abarcar, né, todas essas questões de escola, consumidor, locação, né? Aí vou indo ao ponto que você me perguntou. A questão das escolas, né, faculdades, enfim, as públicas, infelizmente, pela deficiência do Estado inoperante que nós temos, elas vão aos poucos, vai voltar ao seu devido tempo, né? E como não há uma contraprestação pecuniária, né, então que se aguarde, aí vai ter que se aguardar o momento oportuno para que o Estado, né, na questão das instituições particulares, da mesma forma, mas até que o Estado autorize o retorno às aulas, né. Agora, a questão pecuniária, né, a partir do momento, aí nós temos dois caminhos, né. Existem as instituições privadas que têm o ensino presencial, né, e as que têm por ensino à distância. As que têm ensino à distância, eu acho que essas não sofreram, né? Porque a prestação de serviço, ela continua sendo prestada, né? O aluno continua tendo a aula pelo ensino EAD, né? Isso não repercute, não está tendo nenhum tipo de prejuízo educacional, né? Porque é uma contraprestação. Você paga a mensalidade e tem o direito ao conteúdo das aulas, né? E então essas instituições EAD, né, elas podem disponibilizar o ensino EAD, então não há nenhum tipo de prejuízo, não vejo maiores.
Já
Sim,
fazia
já fazia isso antes. Sim, não teve muita alteração, né? Agora, as instituições, e aí as escolas e instituições, faculdades privadas, que tinham sim presencial, há muita discussão sobre isso ainda, né? Mas a partir do momento que a escola ou a faculdade começa a fornecer opções, né, de ensino, né? É lógico que isso aí pegou muita gente, muita instituição, de surpresa. Então você tem, né, há uma discussão de ter um abatimento no preço entre 20 e 30%, né? Aí vai ter a questão da reposição das aulas, né? Então, na verdade, isso ainda não tá nada definido, né? O que é aqui é uma ação ali, outra ali, juiz dando um desconto ali, outro juiz não dando desconto ali. É assim que tem sido o entendimento. Até que se entre em vigor, né, uma lei, né, para regulamentar essas questões. O que diz aí, então, a lei no tocante aí agora partindo para os contratos de locação, né? A lei tem dado um vai vir, né, se for sancionado, dar um desconto aí para o locatário, né, porque é a parte ali que precisa, mora ali, no, se for sancionado, não vai ter direito ao despejo, né? Então, essa pessoa que está com os locatícios atrasados, com o aluguel atrasado, vai dar uma certa moratória, que a gente diz, né, que seria o quê? Um espaço para que essa pessoa possa aí retornar à sua vida normalmente, possa aí oferir renda, né, voltar ao mercado de trabalho, enfim, para que possa então voltar à vida normal, né, essa questão dos locatícios. O projeto de lei, no primeiro momento, ele sancionava o locador, né? Ou seja, o locador não poderia, ficaria suspenso todos os contratos por tempo indeterminado até que isso voltasse. Então, teve algumas pequenas alterações, mas o que temos hoje é isso: juízes dando. Quando não se legisla, né, quando o poder legislativo não cumpre a sua função, que seria criar uma lei para que isso abarque todas essas questões, temos aí decisões. Cada juiz acaba decidindo de acordo com o seu livre entendimento. O que seria razoável, não? Tem juiz que fala, não, o contrato é esse, tem que se cumprir o contrato. Outros fazem uma certa flexibilidade na decisão e aí dão um prazo aí, 30% de desconto, até que essa situação volte ao normal.
Legal, você vê que esse tema dá ainda, né, a oportunidade de discutir muito mais sobre essas questões, mas o nosso tempo já acabou. Nós já superamos,
Que
inclusive,
rápido.
alguns minutos. É uma pena, porque eu ainda teria muitas outras questões, mas isso também é muito bom, Moisés, porque nós vamos voltar a conversar ainda em muitas outras oportunidades. Então, eu agradeço muito pela sua participação de hoje, vindo compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente no programa O Aprendiz.
Eu que agradeço, a oportunidade, estou sempre às ordens, só me chamar que será um grande prazer tentar informar a população.
Muito, muito obrigado. Esse foi o Dr. Moisés Teixeira, do escritório Teixeira Júnior e Advogados. Eu agradeço você mais uma vez pela oportunidade, pela audiência e até uma próxima rádio no programa O Aprendiz.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.